Olá, sejam sempre bem-vindos. Eu sou o professor Paulo, aqui do Cerrado, e esse é o podcast Geografia Popular, e já estamos no ar. Salve, turma! Espero que vocês estejam bem, onde e quando quer que você esteja me escutando. E para essa aula de agora, eu quero identificar e discutir com você o momento e a causa do início da civilização humana. Ou seja, quando foi que deixamos de ser uma espécie selvagem que vivia naturalmente nos hábitats como as outras espécies animais e passamos a ser isso que nós somos hoje, uma espécie que julga dominar a natureza e ter até superado ela. O que aconteceu de diferente conosco? Tem algumas pessoas hoje que não têm nem noção de que nós somos animais. Acham que isso é até uma ofensa, que os animais são os bichos lá da natureza. Nós humanos somos outra coisa. Será que é justo dizer isso? Vamos aprofundar essa ideia na aula de hoje. De fato, parece que nós, seres humanos modernos, somos diferentes e únicos dentre os animais. Você não vê nenhum outro bicho por aí refletindo sobre si mesmo, fazendo arte, usando óculos, voando em máquinas ou fofocando no telefone. Mas essa nossa condição é relativamente recente. Nem sempre foi assim na nossa espécie. Acompanha comigo. O gênero Homo, os hominídeos, evoluíram aqui na Terra há 3 milhões de anos. E como sabemos disso? Bem, é o seguinte. Lá na Etiópia, que fica na África, foi encontrada uma ossada muito antiga de uma mulher, apelidada de Lucy. Vocês já devem ter ouvido falar. A ossada da Lucy foi estimada em 3,2 milhões de anos de idade, sendo assim a ossada mais antiga já encontrada de um humano. Por isso, dizemos que a família Homo, dos hominídeos, tem pelo menos 3 milhões de anos. Contudo, a Lucy não é da mesma espécie que a gente. Ela é de uma espécie irmã evolutiva à nossa. A Lucy era uma Australopithecus. Já nós, humanos modernos, somos da espécie Homo sapiens. O fato é que mais de 6 espécies de hominídeos já existiram aqui na Terra. Espécies extremamente parecidas com a nossa, que andavam sobre 2 pernas, faziam ferramentas, fogo e por aí vai. Inclusive, coexistiram e se relacionaram com a gente. Tinha os Homo erectus, Homo habilis, Homo neandertalis, os Australopithecus, que é a espécie da Lucy, enfim. Haviam várias raças humanas. Hoje nós nos consideramos uma espécie solitária, mas num passado não muito distante, a gente tinha companhia de outras espécies humanas aqui na Terra. Inclusive, no nosso DNA, no seu e no meu, há partes de Homo neandertalis, o que significa que nossos ancestrais se relacionaram e tiveram descendentes com outras espécies hominídeos. A nossa espécie é a mais recente e foi a mais bem adaptável entre os hominídeos. Os Homo sapiens surgiram há cerca de 200 a 300 mil anos atrás. Tem pelo menos 200 mil anos que tem gente como a gente dando trabalho por aqui nesse planeta. Para vocês terem noção de tempo, então, a Terra surgiu há 4 bilhões e meio de anos atrás. Bilhões com B de bola. Já os hominídeos, que são a nossa família evolutiva, surgiram há 3 milhões de anos. E nós, humanos modernos, surgimos há apenas 300 mil anos. Durante a maior parte desses aproximados 300 mil anos que estamos aqui, os humanos viveram como qualquer outro animal, vagando por aí em grupos pequenos, de algumas dezenas de pessoas, atrás de comida e água, dormindo e vivendo no mato selvagem, sem roupa e sem internet. Os humanos eram classificados como nômades, coletores, caçadores. Nômades porque eram andarilhos, não tinham lugar fixo, vagavam coletando frutas, raízes, insetos e, eventualmente, caçavam e pescavam. Quase 90% dos 300 mil anos de humanidade vivemos desse jeito, vagando na natureza selvagem. Hoje, sabemos que não somos mais assim. Deixamos de ser selvagens e fomos a única espécie hominídea a sobreviver até aqui. As outras raças humanas foram extintas há milhares de anos atrás. Atualmente, um dos fatores que mais nos diferenciam dos demais seres vivos é o nosso meio ambiente. Enquanto as outras espécies estão adaptadas para viver no espaço natural, nós, por outro lado, vivemos em um espaço geográfico, um espaço produzido por nós mesmos, que poderia ser simbolizada pela cidade. Os grandes centros urbanos, onde se aglomeram a maior parte da população mundial hoje em dia, são tão artificialmente construídas, com concreto e luzes, que quase não há mais elementos naturais. Se você andar pelo centro de grandes cidades, como Recife, Goiânia ou Curitiba, você não verá quase nenhum verde, nada de natureza. Até as árvores são humanizadas, com aqueles cortes quadradinhos e o tronco pintado de branco, de tal forma que jamais veríamos uma árvore assim na natureza. A cidade é a nossa selva de pedra, já recitava o poeta. Quando você insere qualquer animal na natureza, ele automaticamente entra em harmonia com aquele ambiente. Por exemplo, a natureza pega o pinguim e o insere na Antártida, que é frio pra caramba, né? Um deserto congelante. Não tem nenhuma Netflix para aliviar a vida deles. E ainda assim, os pinguins vivem de boa por lá no gelo, comendo peixe todo santo dia pelo resto da vida. E os pinguins não reclamam, apenas vivem. Imagina se você só comesse peixe inteiro, ainda vivo, para sempre. Não ia ser nada legal, né? Mas o pinguim nasce no gelo, dorme no gelo, se reproduz no gelo. Todos os bichos se submetem e vivem de acordo com o seu meio ambiente, com o que a natureza oferece. Já nós, humanos, não. Parece que somos insatisfeitos com a natureza do jeito que ela é. Nós desviamos rios, construímos barragens, usamos roupas porque, aparentemente, a pele que a natureza nos deu não é o suficiente, embora todos os outros animais estejam bem com as suas peles e vivem livres e pelados. Ao invés de dormir no chão como todos os outros seres, a gente corta árvores para fazer cabanas, telhados e camas. Pelo jeito, a mãe natureza não é boa o suficiente para a gente. Em algum momento, perdemos uma conexão direta com a natureza. Por exemplo, se pegar eu ou você e jogar na selva sem suprimentos, nós morreríamos em pouquíssimo tempo. Veja, todos os bichos conseguem viver tranquilos na natureza, e a gente nem sabe mais como viver lá. Não se engane. Não ache que porque você viu aqueles programas de sobrevivência na TV que você tá pronto. No fundo, a gente sabe que não vai dar conta de fazer fogo com um pauzinho ou transformar um arbusto em arco e pescar um peixe com uma flechada. Não vai. A gente ia morrer rapidinho. E isso é muito louco. Os nossos ancestrais sempre viveram na natureza selvagem por milhares de gerações. E hoje nem sabemos onde fica a Mata Virgem mais perto da nossa casa. Dito tudo isso e voltando ao tema da nossa aula, quando e por que nós mudamos de selvagens para civilizados? Bem, tudo mudou para a nossa espécie há 10 mil anos atrás.
Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado. Eu vi as bruxas pegando fogo pra pagarem seus pecados. Eu vi Moisés cruzar o mar vermelho. Na terra de joelhos, eu vi Pedro negar Cristo por três vezes diante do espelho.
Há 10 mil anos atrás, houve o grande ponto de inflexão da humanidade. Tudo mudou, e essa mudança drástica foi provocada pela Revolução Agrícola. Guardem esse evento. Podemos dizer que há uma humanidade antes da Revolução Agrícola, mais selvagem, primitiva, e outra humanidade pós-Revolução Agrícola, mais organizada, pujante. A Revolução Agrícola deu início à civilização humana como a conhecemos atualmente, e também deu início à produção do espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia, a ciência mais completa e maravilhosa jamais feita pelo ser humano. Para fechar essa aula, eu quero explicar para vocês com mais detalhes esse início da civilização. A Revolução Agrícola ocorreu quando grupos humanos descobriram a agricultura. Há mais ou menos 10 mil anos atrás, entenderam que se você plantar uma semente e cuidar dela, nasce comida. Para nós, hoje, isso é trivial, bobo. A gente vai no supermercado e compra um pacote de semente por R$1 e planta salsinha em casa. Eu até tenho aqui umas. Mas esse conhecimento, o saber agrícola, levou milhares de anos para ser desenvolvido. Não se sabia. E por isso tínhamos de ser nômades e correr atrás da comida. A Revolução Agrícola, como já disse, mudou tudo. Deixamos de ser nômades e passamos a nos fixar no território. Ou seja, passamos de nômades coletores-caçadores para sedentários agrícolas. Não fazia mais sentido ficar andando por aí e correndo risco atrás de comida. Bastava encontrar um lugar bom, com uma terra boa, perto de um rio, que as comunidades conseguiriam viver ali por muito tempo, produzindo seu próprio sustento. O primeiro povo a desenvolver a agricultura e promover a civilização moderna foram os sumérios, que se fixaram numa região chamada de Mesopotâmia, que hoje é o atual Iraque. A civilização humana nasce nessa região, às margens do rio Tigre e Eufrates. Os rios sempre são lembrados porque são eles que sustentam a agricultura. A primeira planta domesticada para alimentação em massa foi o trigo, que é a nossa base alimentar até hoje. A agricultura foi muito transformadora porque, ao controlar a produção de alimentos, puderam-se ter grupos cada vez maiores, com até milhares de pessoas. Um grupo organizado e bem alimentado de milhares de pessoas na época não precisava ter medo de quase nada. E aí surgiram os primeiros impérios, surgiu a reboque também, a escrita, que eram muito importante para essas novas áreas superpovoadas.
Eu vi as velas se acenderem para o Papa, vi Babilônia ser riscada do mapa, vi Conde Drácula sugando sangue novo e se escondendo atrás da capa. Eu vi a Arca de Noé os mares, vi Salomão cantar seus salmos pelos aires. Eu vi zumbi fugir com os negros pra floresta, pro quilombo dos palmares.
Além da possibilidade de construir grupos maiores e mais saudáveis, a Revolução Agrícola deu início à era de intensa transformação da natureza, com a criação dos espaços geográficos. Antes, os humanos primitivos não alteravam o espaço, nem fazia sentido fazerem isso. Como tínhamos a condição nômade, não valia a pena limpar terrenos, construir edificações, canalizar rios. Não valia a pena gastar energia com essas coisas, sendo que em poucos dias ou semanas, os grupos acabariam saindo dali, em migração, por serem nômades. A Revolução Agrícola trouxe o sedentarismo, ou seja, os humanos se fixaram em um território. E a partir do momento que se tem a previsão de morar em um lugar por toda a vida, assim como seus filhos e netos, vai valer a pena agora alterar o espaço para atender às necessidades básicas e o conforto dos habitantes. E daí se desenvolveram as primeiras vilas e cidades. Na Mesopotâmia Antiga surgiu a agricultura, a escrita e também as primeiras cidades, que foram as cidades de Ur e Babilônia, as primeiras cidades do mundo que hoje já não existem mais, há apenas ruínas, infelizmente. Inclusive, a palavra urbano, que se refere às cidades, deriva daí. Ur vem da cidade de Ur e Ba de Babilônia. Urbano é uma palavra que deriva das primeiras cidades do mundo. Então, com essa informação que não vai mudar a sua vida, eu vou indo, turma. Até a próxima aula. Zaijian!